Amados, como havíamos falado, o nosso tema hoje é andar, chorar e semear. E todo esse nosso bate-papo, toda essa mensagem está baseada no Salmo 126, que é um salmo que fala profundamente ao meu coração. E eu peço a Deus que nesses tempos, né, que a gente está vivendo, né, de dificuldades, de lutas, mas também de perspectivas, você possa ser extremamente abençoado por essa palavra como eu tenho sido. O Salmo 126 diz assim, na edição revista e atualizada: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Permita-me repetir o versículo 6 para você, do Salmo 126 que nós estamos lendo. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Amado, querido, querida, tema de hoje, deixa eu repetir para você: andar, chorar e semear. E nessa primeira parte, como um sonho. Veja que o salmista começa dizendo: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Ele está falando de um período, por causa da espera, por causa da luta, por causa da dificuldade, por causa das barreiras que ele e o povo de Deus tiveram que enfrentar. Após aquela longa espera, aquela longa batalha, a vitória veio. E aí eles ficaram como quem sonha, né? Vivendo um tempo que tão bom, tão especial, que parecia que não era verdade, que parecia que não era real, né? Parecia um sonho. E aí ele vem tentando descrever em palavras esse momento tão significativo, esse momento tão abençoado, esse momento tão vitorioso. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E aí ele vai mais e diz: então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. O poder de Deus foi derramado de tal maneira, a graça de Deus foi derramada de tal maneira, que todos os povos em volta, as pessoas em volta, tinham que reconhecer que de fato Deus os estava abençoando sobremaneira, Deus estava derramando sobre o seu povo de uma maneira muito, muito, muito singular. E aí, versículo 3, ele reconhece mais uma vez: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Esse é o efeito da restauração, né? Ter uma conquista é algo muito especial, não é? Você conseguir algo que você esperou por muito tempo. Mas ter uma restauração tem um sabor que vai além do sabor da conquista, né? É algo que você perdeu, você já teve um dia, perdeu, e Deus te trouxe de volta quando talvez nem você mais acreditasse que isso poderia acontecer. E aí é por isso que o salmista diz: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, restaurou a nossa honra, restaurou a nossa dignidade, restaurou os nossos sonhos, restaurou a nossa vida. Deus é um Deus de restauração, queridos. E essa primeira parte, falando sobre essa questão do sonho, é porque Deus é um Deus que realiza sonhos, mas Deus é um Deus que resgata sonhos. Deus é um Deus que restaura sonhos. Talvez hoje esteja vivendo um momento em que você desistiu de um sonho, você desistiu, você sonhou muito com isso, você desejou isso, você, sua alma, né, esperou por isso durante muito tempo, e aí o tempo foi passando, a alma foi ficando desfalecida, o desânimo foi chegando, e você foi desistindo, e aí você acaba meio que no movimento para se defender, no movimento psicológico, você começa a dizer para você mesmo que você não quer mais aquilo, que aquilo não importa para você, mas aí vem Deus e restaura aquilo. E quando Deus restaura, aí então é como um sonho. A Bíblia narra outros episódios como esse, né? Eu lembro da mulher sunamita, por exemplo, e de tantas outras que desistiram de um sonho, e Deus, Papai do Céu, vai lá e traz de volta aquele sonho e mexe com as emoções, e aí se retoma, e parece de fato que o milagre se transformou agora, o sonho que era no sentido de desejo se transformou em algo que parece que nem é real, apesar de ser concreto. Mas veja, e aqui eu começo a caminhar porque eu quero falar hoje, Quero relembrar para você o tema é andar, chorar e semear, que no versículo 4 parece que ele dá uma guinada, porque ele volta a pedir restauração. Ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes de Negev. As torrentes de Negev é um lugar em Israel muito interessante, porque boa parte do ano é um deserto. Mas de repente começa a chover e miraculosamente aquele deserto vira um campo fértil. E é isso que ele está falando: Senhor, restaura. Assim como tu faz com aquele deserto que tu transforma num campo fértil, florido, faz assim com a minha vida. Mas ele não estava dizendo que estava tudo muito bem? Por que ele agora está falando isso? Porque o salmista entende que a vida tem esses ciclos, né? Em que você passa por um período de deserto e Deus faz um milagre, Deus restaura, mas isso não significa que você não terá outros desertos. E aí o que fazer? O que fazer com os desertos que eu ainda terei que enfrentar? O que fazer com as batalhas que eu ainda terei que enfrentar? Então ele pede: Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes de Negev. E aí ele vai falar nos versículos 5 e 6, o que eu diria para você, uma receita, se é que eu posso usar essa expressão, uma receita bíblica de vencer em tempos de crise. Aqui há uma receita para enfrentar qualquer crise, por maior que ela seja, por pior que seja a dimensão. Versículos 5 e 6. 5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. E aí, o 6. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Nessa segunda parte da mensagem, né, de três curtas e objetivas partes, deixe-me mostrar para você que aqui nesse versículo 6 há pelo menos três tipos de pessoas. Ora, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. O primeiro tipo de pessoa é aquela pessoa que chora. É errado chorar? Não. É defeito chorar? Não. Eu particularmente sou chorão. Eu choro até com desenho animado, tu acredita num negócio desse? Outro dia eu estava vendo um desenho animado e aí lá no desenho o papai lá faleceu. Eu acho que eu lembrei do meu e aí quando eu vi eu estava chorando. Chorando no desenho animado. Você é assim? Você é chorão? Isso é defeito? Não. Isso é falha? Não. Tem que parar de chorar? Não, não. O problema é daqueles que só choram. Aqui é que está o detalhe. Aqui não fala de alguém que só chora. Veja quem fala, quem sai andando e chorando. Então não é errado chorar. Não é, não há defeito em chorar. Chorar faz parte da vida. Aliás, um erro é, por exemplo, chegar no momento de luto de uma pessoa que acabou de perder um ente querido e dizer assim: chora não, não chora não. Como não chora não? Se ela acabou de perder alguém que ela ama, né? É natural que ela chore. Tudo tem o seu tempo e é tempo de chorar. Talvez hoje você esteja vivendo um tempo de chorar e não há nada de errado nisso. Chore, chore, chore. Mas se aqui fala dessas pessoas que choram, o problema é daquelas que só choram. E desses três tipos de pessoas que eu quero narrar aqui baseado nesse versículo, um é esse, é os que só choram. O outro tipo é aquele que anda, né? Quem sai andando. Esses andam, não param nunca, pessoas extremamente determinadas, pessoas fortes, pessoas capazes. Mas eu quero enfatizar um tipo de pessoa que anda, mas não chora. Né? E eu não estou aqui criticando não, estou apenas refletindo, porque as pessoas são assim. Elas não param para chorar, elas simplesmente andam, elas caminham, elas tocam o arco. E às vezes aquele que chora, e chora muito, até quer ser como aquele outro. Ah, e aí, quantas vezes eu já ouvi pessoas falarem, e talvez você mesmo já tenha dito: ah, não, eu agora vou mudar, eu vou ser mais durão, né? Eu sou muito emocional, eu sou muito bobo, eu fico me envolvendo com as pessoas. Como se você pudesse de um dia para a noite decidir que a partir de agora você não vai ser mais uma pessoa emocional, que você não vai ser mais uma pessoa emotiva. Você é emotivo? Qual é o problema? Qual é o problema? O problema, e aí eu vou voltar aqui para esses meus três tipos de pessoas que eu estou falando nessa segunda parte da mensagem, baseada nesse versículo 6, é aqueles que só choram. E eu diria que o problema é aqueles que só andam e nunca choram. A promessa aqui, a promessa de Deus aqui, é para um tipo de pessoa, que é o terceiro tipo de pessoa que eu vou falar agora. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. A promessa não é para aquele que só chora. E a promessa, por incrível que pareça, também não é só para aquele que anda. Ah, ele anda, ele vai sempre em frente. Então, olha só, a promessa aqui é para aquele que chora, e chora muito, mas enquanto ele chora, ele nunca para de andar. Veja o versículo comigo, Salmo. Aliás, eu gostaria demais que você decorasse esse versículo, né? Salmo 126, versículo 6. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Quem sai andando e chorando, ou seja, ele está chorando, tá? Ele está sofrendo, tá? Sofrendo porque amou, sofrendo porque o sonho se desfez, sofrendo porque ajudou alguém, sofrendo, não importa. Está sofrendo porque foi traído, porque foi machucado, mas ele não para de andar. Essa pessoa não para de andar. A mensagem que eu queria compartilhar com você: chore. E nós vamos chorar muito. Isso aqui não é um pessimismo. A vida tem muitas lágrimas, muitos choros. Mas o que não pode acontecer é parar de andar e semear. O que não pode acontecer é o choro te imobilizar. É você desistir do teu sonho. É você desistir daquilo que Deus tem para você. Daquilo que você tanto esperou. Então, lute pelo seu casamento chorando, mas não pare de andar. Semeando. Não desista do seu ministério, não desista da sua igreja, não desista dos seus filhos. Chore, mas continue andando. E aí a terceira parte, irmãos, tempo de ida e tempo de volta. Veja, porque ele fala assim: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Então a promessa é: se mesmo em meio ao choro eu não parar de andar, eu voltarei dessa jornada. Essa jornada não ficará em vão. Essa jornada não ficará pela metade. Talvez agora você esteja enfrentando o tempo de ida. E o tempo de ida, nesse caso, é um tempo de choro. Porque você vai e vai chorando. Mas há uma promessa para aqueles que, mesmo chorando, não deixam de ir. Não deixam de buscar. Não deixam de semear. A promessa é: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará. Então o Papai do Céu está dizendo assim: não desista. Agora, não pode voltar quem não foi. Como é que alguém vai voltar se não foi? Não é? É uma contradição no próprio sentido do termo. Eu só posso voltar se eu for. Mas como eu irei se eu estou chorando? Porque o choro não deve me imobilizar. O choro não é para me congelar. Eu vou chorando, mas eu vou. Eu vou chorando, lamentando, sofrendo, mas eu vou. Eu continuo caminhando e eu continuo semeando. E o que vai, ainda que em meio à dor, e o que vai, ainda que em meio à tristeza, e o que vai, ainda que em meio à decepção. Talvez a gente esteja falando assim: mas deu tudo errado para mim. Querido, não pare de andar. Eu diria até que em tempos de crise, quem anda se torna um diferencial em todos os setores, porque a tendência é as pessoas pararem, ficarem imóveis. No ambiente de trabalho, se você não conseguir, no meio dessa crise, continuar lutando, trabalhando, mesmo que sofrendo, você terá um diferencial enorme sobre as outras pessoas. O mundo corporativo hoje está em busca de pessoas que não param apesar da crise. Isso vale para todos os aspectos da nossa vida. Para minha relação com minha família, para minha relação com a igreja, os sonhos em geral que nós temos trabalhado aqui. Então, olhe, é tempo de ida. Está chorando, mas há uma promessa. É mais fácil ir, querido, quando eu tenho a certeza que eu voltarei. E veja que lindo. Aquele que sai, quem sai, andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo. Olha, não voltará de qualquer maneira. Voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Voltará com regozijo e voltará com o fruto do trabalho na mão. Voltará com os feixes. Agora entenda, querido, cada tipo de feixe tem uma quantidade de choro. Eu não sei exatamente qual é o feixe que você quer trazer de volta. O feixe que você quer trazer de volta é a graduação na faculdade. O feixe que você quer trazer de volta é um mestrado, é um doutorado. Ou não, é um casamento estruturado. O feixe que você quer trazer de volta é o bem-estar geral da sua família. Quem sabe, um ministério, uma chamada pastoral. Um sonho pessoal, só seu aí, que você talvez não revele para ninguém. O que é preciso entender é que quanto maior o feixe, quanto maior a qualidade desses feixes que você vai trazer, né? Então, quantidade e qualidade, quanto maiores forem os seus feixes, maiores serão as lágrimas que serão derramadas. É proporcional, mas há uma promessa na qual eu quero me agarrar. Uma receita para ser feliz em tempos de crise. Uma receita para vencer em tempos de crise. E por isso que o tema de hoje é andar, chorar e semear. Você está chorando? É o tempo de ida. Mas há uma promessa, você voltará. E voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Mas você não pode parar de andar. Até que Deus vai restaurar tudo e você vai voltar a dizer, ou quem sabe pela primeira vez, ou vai voltar a dizer, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Você vai dizer, Senhor, eu estou vivendo um sonho, né? nem parece que isso é real. Né? De todo o meu coração. Eu abro a minha alma aqui para compartilhar com você, né? como um pai que senta com os filhos. Eu tenho três lindos filhos e sento com eles para conversar, bater papo. Hoje eu quero me sentir assim com você, né? Aqui pelas ondas da melodia que atingem o mundo inteiro. Não sei onde você está agora, Deus sabe, Deus lhe conhece, Deus lhe vê, né? Eu quero me sentar com você agora e dizer para você, amado, querido, querida, não pare jamais. Não pare de andar jamais, mesmo que em meio a lágrimas, mesmo que em meio ao choro, porque quem sai andando, não é lindo, irmãos, não é? Olha que promessa em tempos de crise, que promessa para vencer qualquer crise, né? Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Você vai voltar. Está chorando? Calma, é tempo de ida. Mas você vai voltar. E vai voltar com júbilo, trazendo seus feixes. Deus te abençoe sobremaneira. Continue conosco. Paz, 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 paz.